Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
Bom dia, e é mais uma sexta-feira. Sejam bem-vindos a mais um Olá Vizinho. E eu sei que não está a reconhecer aqui, só está a reconhecer aqui a voz do Sandro Bernardo. Falta aqui a Carla Figueiredo. Pois é, hoje é mais um dia especial. Nós gostamos de fazer emissões especiais. Porquê? Estamos já a comemorar o Carnaval. Nós queremos é dançar, cantar, bailar neste Carnaval. Hoje vamos estar em direto com o desfile de Carnaval das escolas aqui de Belém. E digo vamos, porque eu também me vou juntar à Carla, que já foi em missão, que eu gosto de mandar sempre a Carla em missão, coitadita. A Carla já está por Belém, deve estar a entrar em direto dentro em breve connosco. Carla, já estás por aí? Bom dia!
Bom dia, olá. Sandra. Eu estou e vocês estão-me a ouvir?
Agora sim, estamos aqui. Está tudo aqui. Tudo perfeito.
Pronto. Já estou aqui por Belém. Já estou a ver muitos mascarados, muita animação. Já estão a chegar aqui as escolas. Algumas já cá estão. Muita animação ainda baixinho, mas já estão aqui a começar as escolas.
Exatamente. Ótimo. Nós vamos acompanhar então este desfile de Carnaval da Freguesia e também vamos falar do Dia Mundial do Gato. Nós que adoramos gatos e animais e que temos animais. E já falamos tantas vezes dele aqui no Olá Vizinho. Por isso, você que está aí desse lado e está a nos ouvir, já sabe, 929-058-227, pode participar, contar-nos como é que se mascara, se costuma mascarar, se não gosta do Carnaval, se gosta do Carnaval, e também se tem animais, se tem gatos, especialmente gatos que tão especiais para nós. E a Carla parece que tem a adivinha também. Eu mandei a missão, mas ela adora mandar umas missões da adivinha. Mas eu hoje vou pedir ajuda do público. Carla, qual é a adivinha de hoje? Vá, diz-me lá.
Não, a adivinha hoje é mais uma brincadeira.
Não sei.
Tu esta tu sabes, mas os nossos ouvintes não sabem.
Conta.
Então, eu resolvi mascarar-me de uma profissão que atualmente já não existe em Lisboa. Mas há muitos, muitos anos atrás existia em Lisboa, que era, ou seja, existia muitos chafarizes e as pessoas tinham que lá ir buscar água. Então eu estou mascarada de uma profissão que fazia isso mesmo, ia lá buscar água.
Muito bem, então sabes quem é que eu vou lançar o desafio? Depois aqui às minhas convidadas que vão estar em estúdio para tentar adivinhar isso. E aos nossos também aos ouvintes lá em casa para tentar adivinhar qual é esta profissão. Que eu já sei, claro, porque também vou estar mascarado dessa forma. Ainda não estou.
Exatamente.
Ainda não me preparei. Muito bem, então é a profissão que tratava de quê? Dizes tu que havia muitos chafarizes?
Exatamente, que havia muitos chafarizes e ia buscar água de um lado para o outro. Atualmente essa profissão não existe, mas em Lisboa, durante a altura das marchas populares,
existe essa
profissão? Essa profissão existe.
Muito bem, já estou aqui a olhar para a cara de pânico das convidadas. Tipo,
pânico.
Isso é o que eu faço todas as sextas-feiras quando a Carla me pergunta, adivinhas, que eu não faço ideia. Mas pronto, é fácil, pensem, o que ela já deu a dica. Muito bem, então vamos agora, Carla, às curiosidades.
Sim.
Da semana.
Força nisso.
Mais fraudes na internet voltaram a alertar, e nós já alertamos, porque está de volta o gang do WhatsApp e voltou agora também aí com o e-mail da MBWay, que é falso. Não responda porque é uma burla. O e-mail diz que é uma parceria entre a Polícia Judiciária e o MBWay, mas se ler bem o texto, não é português de Portugal. Um documento de uma empresa e um documento oficial nunca usaria, por exemplo, o termo firmamos uma parceria. Por isso, fique muito atento a estes e-mails e essas mensagens que possa receber. Cães da Unidade de Emergência da GNR encontraram uma criança de 10 anos sobre os escombros de um edifício em Hatay, na Turquia, este último sábado, 5 dias após o devastador sismo, que poderá ter vitimado mais de 50 mil pessoas. A criança então foi retirada com vida pelos elementos da Força Operacional Conjunta Portuguesa na Turquia, composta pelas Autoridades Nacional de Proteção Civil, a GNR, o INEM e o Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa. Só boas notícias que nós queremos partilhar. E Tom and Jerry, lembra-se daqueles desenhos animados do gato e do rato? Fizeram esta semana 83 anos. E esta semana ficou marcada ainda pela reunião da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica em Portugal. Esta que iniciou a recolha de testemunhos de vítimas a 11 de janeiro de 2022 e validou 512 denúncias das 564 recebidas, o que permitiu a extrapolação para a existência de um número mínimo de 4.815 vítimas nos últimos 72 anos. E o ator norte-americano Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal, anunciou esta semana a filha de Bruce Willis numa publicação na conta do Instagram, e onde é revelado que a doença piorou nos últimos meses, tendo o progenitor passado para demência. E se for à Polónia, qual será a maior atração turística, pensa? Uma igreja? Um museu? Não. A melhor atração turística desta cidade é um gato. E o Gakek é a atração turística mais bem classificada da cidade de Szczecin. Eu acho que disse isto bem. Não sei bem, mas pronto. É um C, um Z, um Z, um E, um C e um N. Se quiser googlar aí. Tem então 4,9 estrelas em 5 e este gato grande e gordo tornou-se a atração turística mais bem classificada da cidade portuária na Polónia. O felino reuniu mais de 2.500 críticas no Google Maps, com uma pontuação quase perfeita de 4,9 em 5, segundo revelam os meios de comunicação locais. Estas foram então as curiosidades desta semana. É a altura de bailar, de cantar e desfilar. Carla, agora um desafio também para ti, que eu tenho desafios
claro,
de carnaval.
Claro, ainda não estão, mas dá-me lá o desafio. Vá.
Diz-me lá quais são os fatos de carnaval ou as máscaras que as pessoas mais gostam de se mascarar, sem olhares para o guião, que eu sei que havia as respostas.
Então, eu diria princesa, mas pronto, não sei, não vejo aqui muitas princesas, se calhar já não está na moda.
Ah, o que é que tu vês aí, por acaso? Diz-me lá.
Aqui vejo, olha, vejo daquelas personagens novas, aquelas Anami, okay, eu sou ótima, sim, para dizer estas coisas, pronto.
Anime,
pronto.
Ok, aquelas mangas japonesas, aqueles cartoons japoneses.
Exatamente, okay. Tenho uma ou duas bruxas, okay. Será que é alguma dessas? Não sei. E animais não há muito, há um capuchinho vermelho, mas não há lobo, há um ratinho, pronto.
E não há gatos?
Assim,
hoje é o Dia Mundial do Gato, tem que haver algum
gato.
Ai,
Jesus, espera aí, há música, vou fugir da música. Gatos, não. Há uma anémona, muito giro, com um chapéu, muito giro, uma criação assim engraçada. Pá, não sei, que se repitam só bruxas, as bruxas repetem-se um bocadinho.
Muito bem.
As brutas repetem-se um bocadinho. E então, diz lá, quais são?
As cinco mais fatos que são mais usados quase no mundo inteiro. Então, o quinto, em quinto lugar, está a fada.
Okay. Não é princesa, aí, é fada.
Princesa é uma fada. Em quarto lugar está Stranger Things, ou seja, personagens daquela série muito conhecida agora para os miúdos principalmente.
Sim, muitas coisas estranhas.
Não, para os miúdos, não é, é para adultos também. Em terceiro lugar, dinossauros.
Olha.
Não tens aí dinossauros. Em segundo,
não.
Homem-Aranha.
Olha, também é gira.
Também, mas não há aí? Se calhar devem
não,
estar a chegar.
Não,
devem estar
isto,
a chegar,
isto devem estar a chegar mais. Ainda não estão cá as escolas todas.
E em primeiro lugar, a máscara que mais pessoas vestem é de bruxa.
Ah, vês? Bruxas, tenho por menos duas no meu campo de visão, vês?
Pronto,
esses acertaram. Esses acertaram.
Por isso ainda
sim,
temos,
olha,
tempo para ver aí durante
não,
o resto da manhã.
Não, ainda tem. Olha, e tenho um Homem-Aranha. Acabou de chegar um Homem-Aranha. Por isso, se calhar, ainda está na moda.
Para salvar a donzela.
Para salvar a donzela, sim. Olha, já estão a chegar mais escolas. O desfile vai acompanhar cerca de 9 escolas. A Bola de Neve, o São José, a Escola dos Moinhos, o Nuno Álvares Cabral, a Casa Pia, o JI de Belém. E estão todos aqui a chegar. Alguns chegaram de caminhonete. O JI de Belém veio a pé, porque é já aqui.
Pois, já ali ao lado,
né? E vamos aqui animar a festa com os meninos. Vamos vê-los dançar, ver o cortejo, escolher a melhor marca. A máscara mais original, vamos estar aqui a acompanhá-los. Pode ser que eu assim consiga fazer aqueles quilómetros.
Oh, exatamente. Hoje temos a tarefa também de começar os nossos 5 quilómetros para a Liga contra o Cancro. Por isso, hoje vamos fazer já qualquer coisa e a seguir levo-te aonde já prometi nas outras edições, né? Vamos à Rua
exatamente.
Rosa.
Exatamente. Vamos à
Carla,
Rua Rosa.
Tu vais aí conhecer aí mais os cantos à casa, porque eu vou tratar aqui de me arranjar também, mas antes ainda temos convidados especiais que vamos falar do Dia Mundial do Gato e só depois é que eu me junto a ti. Entretanto, vamos a uma musiquinha. Hoje mudamos um bocadinho os temas da música, claro que temos que ser dedicada ao carnaval, e vai ser Eu Vou, de Mocidade e Samba da Matrafona. Esta é uma música bem popular do Carnaval de Torres. Fiquem desse lado.
Na caravela, Mata Fulana tem mulher na casa dela. Nesse sapato a fará parar. É Mata Fulana. Ninguém se vai enganar.
E quem se ri só por te ver, cumpre bem certo o teu querer. É Mata Fulana que chama, é de cá. O sol na praça vai nascer, é Mata Fulana só quer viver. Esperou o ano inteiro, é carnaval.
Mata fone não tem. Mata fone, mata fone não tem samba de pé. Mata fone, mata fone não tem. Mata fone, mata fone não tem samba de pé. Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel a fará voltar.
Lá vem ela tropeçar no salto. Abraça todo mundo e canta no alto. Manda beijo de batom borrado num vestido que parece o tamanho errado.
Olha, Mata Fulana aí.
Alegria, alegria, alegria. Nessa toada vai até o raio do dia. Meia calça rasgada, perna cabeluda, pulando animada, nesse Deus nos acuda.
Ela tem hora de partida na caravela.
Só o final do túnel ela fará voltar. Mata Fulana, que não há outro lugar. Mata Fulana tem mulher na casa dela. Nesse sapato a fará parar. É Mata Fulana, ninguém se vai enganar.
Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel a fará voltar. É Mata Fulana, que não há noutro lugar.
Mata Fulana tem mulher na casa dela. Nesse sapato a fará parar. É Mata Fulana, ninguém se vai enganar.
E quem se ri só por te ver, cumpre bem certo o teu bem. É Mata Fulana que samba é de cá.
O sol na praça vai nascer,
e Mata Fulana só quer viver.
E estamos já aqui com um pezinho de dança, está no seu Olá Vizinho com Sandro Bernardo e Carla Figueiredo. A Carla que está em missão lá para o fundo de rua, lá por Belém, porque vamos acompanhar o desfile de carnaval da freguesia e eu já me vou juntar lá também. Agora vamos falar do Dia do Gato, o Dia Mundial do Gato, mas que há aqui uma grande confusão de datas, que é o 8 de agosto, ao 20 de fevereiro e o 17 de fevereiro. Mas nós, claro, comemoramos o 17 de fevereiro. E então, porquê que há estas confusões? No dia 8 de agosto é a data que maioria dos países comemora, foi definida em 2002 pelo Fundo Internacional do Bem-Estar Animal. Depois há o dia 20 de Fevereiro, que parece que é o Dia Internacional e que foi em memória do Sox, que é o gato da filha de Bill Clinton, e então deve ser comemorado mais na América. Mas então, a data europeia, essa que nós estamos a celebrar, é 17 de Fevereiro, que foi escolhida pela Organização Italiana da Defesa dos Direitos de Animais, com o objetivo de proteger as perseguições, acabar com as perseguições e o fim, e promover a adoção. E os gatos já estão entre nós há séculos e séculos e séculos. Parece que há alguns dados recolhidos de algumas associações que há gatos no período antigo dos anos 9500 antes de Cristo, qualquer coisa assim, que vem, e já se fala muito, que nasceram os gatos selvagens africanos e tinham uns antepassados por aí, que há 250 raças de gatos domésticos. Já vamos confirmar aqui com as minhas convidadas se sabem ou não. É um teste, é um quiz. Elas não sabiam, mas ficaram a saber agora que vão ter aqui um quiz de conhecimento dos gatos. Não, estou a brincar, não se preocupem. Não tenho nenhum quiz de conhecimento de gatos. Mas também, os gatos já estão associados ao Egito Antigo. Há gravuras, há pinturas, há estátuas de gatos, onde veneravam muito este gato, pelo menos há 5 mil anos. E há elementos que foram encontrados nas escavações que indicam então que eram muito venerados e considerados animais sagrados. Comigo em estúdio eu tenho amantes de gatos, ou seja, acho que estamos 5 em estúdios e são 5 amantes de gatos, contando comigo também, que eu tenho 2. Tenho a doutora Maria João, que é a diretora clínica do Hospital do Gato, a Inês Guerra, doutora Inês Guerra, veterinária, e temos uma amante, uma tutora de gatos, a Stat Miller, e já vamos ver o que é isto de tutora de gatos, que eu também não sabia que eu sou um tutor de gato, e a nossa produtora também. Muito bem, bem-vindas às três. Obrigada. Aqui ao Olá Vizinho e ao este dia especial que vamos comemorar, o Dia do Gato. Começo aqui com a Maria João.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Obrigada pelo convite para estarmos aqui.
Ainda bem que se juntaram. Aqui o Hospital do Gato é muito perto, aqui no Restelo.
Sim, somos vizinhos.
E vocês criaram o Hospital do Gato porque a ida a um veterinário para os gatos é muito estressante.
Sim, Sandro, como tutor de gatos, não é, também?
Já lá vamos explicar o que é isso também.
Mas sim, portanto, o hospital faz este ano 11 anos e surgiu da necessidade que eu sentia de olharmos para os gatos de uma maneira um bocadinho diferente. Nós, até pela nossa formação académica, somos muito incutidos que os gatos não são bem cães pequenos, mas pronto, não lhes damos a devida importância durante a nossa formação académica, embora as coisas tenham estado a mudar muito ultimamente. E, portanto, eu senti essa necessidade. Portanto, já trabalhava há muitos anos quando decidi abrir o Hospital do Gato, e, portanto, foi para ir de encontro a estas necessidades particulares dos gatos e lhes conseguir proporcionar uma experiência menos má quando se vai ao veterinário.
E porquê que as pessoas acham que as pessoas consideram... Eles estão bem, estão lá quietos, têm uma atitude diferente de gatos para cães?
Pois, essa é mesmo uma excelente questão, tem tudo a ver com a natureza do gato. Portanto, o gato...
Por ser mais independente, talvez?
Pelas características mesmo fisiológicas da espécie. Portanto, o gato é um caçador, não é? Nós estamos sempre habituados a ver que o gato é um caçador, mas o gato também é uma presa na natureza. E, portanto, como qualquer presa, se ele mostrar fragilidades, depressa é capturado. E, portanto, o gato aprendeu, em termos de seleção natural, a disfarçar os sinais de doença. E, portanto, nós mesmo, os tutores mais atentos, nunca vão conseguir perceber o estado de saúde do seu animal se não o levarem frequentemente ao veterinário para fazer os tais check-ups que nós insistimos muito. Porque a natureza do gato vai ser sempre disfarçar a doença.
Claro, então neste caso, para não mostrar que está frágil, que
Exatamente.
Pode ser uma presa. E começa aqui, ó Inês... Que hábitos é que as pessoas devem ter e que cuidados é que devem ter ao tomar conta de um gato? Porque não é só ter uma caixa e a comida, não é?
Exatamente. Pronto, sendo Exatamente, ou seja, primeiro que tudo, bom dia, obrigado pelo convite. Assim como a doutora João estava a dizer, sem dúvida nenhuma, os cuidados ternários são fundamentais e devem começar logo no, na primeira consulta. E a primeira consulta é muito, muito importante. Porquê? Porque nós vamos logo definir que tipo de rotina é que vamos fazer, que tipo de alimentação é que vamos dar ao nosso gato. A alimentação é fundamental, a desparasitação. Portanto, esses cuidados têm que ser numa base diária, não é? E à medida que eles vão envelhecendo, eles vão precisar de mais cuidados. Isso é algo que vamos sempre definindo em conjunto com o veterinário ao longo da vida do nosso gato. Portanto, nunca baixar a guarda, tal e qual como estava a ser referido, porque eles vão sempre fingir que estão ótimos e maravilhosos.
Por vezes dão alguns sinais, e eu posso-vos contar um caso. Sim. Da minha gata, que começou de repente a fazer xixi em vários cantos. Exatamente. E ela era super assiada, não é aquele caso que vos contei em off, é outra, é a segunda gata. Sim. Que começou a fazer xixi em todos os cantos e eu comecei a panicar. Porquê?
Ou seja, eu acho que aí o importante a reter é, os gatos são animais de rotinas, não é? E vão sempre repetir as suas rotinas diariamente. Nós sabemos perfeitamente, se não damos, por exemplo, a comida úmida à horas, eles vão ficar a olhar para nós com um olhar fixo, em desespero, como assim? Já está.
E às vezes mais que olhar,
é,
né?
Mais que olhar, ou vão começar a miar. Portanto, ter em conta sempre as rotinas que nós implementamos. Se há alguma alteração, ou mesmo se nos parece que o gato não está aquilo que ele costuma ser, ou que houve alguma coisa que mudou, ele está a agir de uma forma diferente, ele não é o gato que eu conheço habitualmente, devemos levá-lo ao veterinário, devemos procurar ajuda, porque muitas das vezes essas pequenas alterações que quase parece não são relevantes, não é? Já são o princípio que alguma coisa não está bem.
Exatamente.
E, portanto, a questão da urina fora da caixa de areia, sem dúvida nenhuma, muitas das vezes interpretada de uma forma errada como algo que, ou seja, como às vezes até vingança, ou que eu fiz alguma coisa que ele não gostou e por isso é que ele fez fora, o gato muito possivelmente está doente.
Exatamente.
E devemos procurar ajuda.
Esse foi até o meu primeiro pensamento. O que é que foi? O que é que eu fiz?
Exato.
Não te dei comida? Estás aqui a querer chatear-te comigo? E afinal não, ela estava realmente doente, tinha um problema que teve que ser operada e tudo.
Sim, mudanças de rotina a ter em conta, comer ou de comer menos, ou aquela comida que gostava tanto agora, hoje parece que já não a quer. Tudo isso é para ser levado em conta nos gatos, porque eles vão sempre fingir que estão bem.
Eu diria que a recomendação é que é uma vez por ano para ir visitar o veterinário?
Sim, a partir de uma certa idade nós recomendamos de 6 em 6 meses, mas digamos que assim, um gato adulto saudável, recomendamos que vá ao veterinário uma vez por ano.
Para também, o que às vezes ouço é, a minha gata nunca sai de casa, não precisa de ir ao veterinário.
Temos que acabar com isso. Mas, todos os gatos precisam de ir ao veterinário.
Mas será porquê? Será porque as pessoas têm medo? É os preços, às vezes as consultas? Não sei, estou aqui a tentar perceber porque é que as pessoas dizem isso.
Uma das razões, e essa foi a necessidade também de criar o Hospital do Gato, é porque a experiência de ir ao veterinário, na maior parte das vezes, não é realmente uma experiência positiva. Pronto, e portanto temos que mudar isso. E a pessoa foi uma vez, não correu bem e, portanto, evita ir, o que se compreende perfeitamente, não é?
Claro.
Portanto, a experiência foi má para a pessoa e para o gato. E, portanto, eu só vou repetir se realmente tiver mesmo que ser.
Se precisar mesmo.
Pronto. E, portanto, isso é uma das coisas que nós queremos combater no hospital, é tornar esta experiência toda muito mais agradável para as pessoas e para os gatos. Portanto, para promover estas consultas de rotina, porque realmente prevenir, na maior parte das vezes, é muito melhor do que remediar.
É como diz o velho ditado, remediar é o melhor remédio.
Exatamente.
Há aqui uma palavra que nós já falamos duas ou três vezes, que é tutor. Tutor de gato. O que é isto de tutor de gato? Porque é uma pergunta que eu também fiz. O que é o tutor de gato?
Pronto, parece que temos aqui 5 tutores de gatos, não é?
Parece que sim, não é?
Pronto, a legislação continua a adotar o termo detentor, mas nós, no dia-a-dia, realmente preferimos a palavra tutor. E é muito importante mudarmos aqui assim esta nossa maneira de falar, porque ninguém é dono de ninguém. Nós não somos donos dos nossos gatos, nós temos a obrigação de cuidar deles, mas não somos donos deles, portanto não podemos ter um sentimento de posse. E a palavra dono está muito associada à posse.
À posse, que as pessoas continuam a usar. Temos aqui então uma tutora que também adora animais. Como é que tem sido esta ter animais? Há quantos anos é que já tens animais? Gatos, estamos a falar dos gatos, que animais às vezes temos muitos mais.
Bom dia.
Bom dia, Tati.
Eu desde que me conheço que tenho gatos.
Depois mostravas há pouco uma foto de que tinhas 2 anos.
Tem sido o meu animal desde sempre e portanto eu própria já não me conheço sem ter um gato no colo. E isto acontece desde sempre e é uma relação enfim, que venho alimentando desde a infância. E, portanto, a relação com o gato, a interpretação do gato, a comunicação, eu acho que nos dá tanto. E, sobretudo, ao longo dos anos, com os vários gatos que vamos tendo e perceber que têm caráter e têm carismas diferentes e que não são propriamente como cães, que há ali uma relação de personalidade muito forte. Eu acho que é muito enriquecedor para quem tem um gato aprender a relacionar-se com os outros. E daí esta questão do dono, porque o conceito de dono está muito associado à propriedade. Nós somos donos de propriedades e não de amigos,
de animais
claro. ou no caso de elementos da família, como são os gatos. E acho que este conceito vem trazer o conceito de tutor, vem reafirmar o facto de o gato poder ser um gato, de poder ser ele, de poder estar na vida dele, de não ter que ser propriamente um animal que tem que cumprir alguma função perante nós, e vem afirmar também esta relação de responsabilidade que temos para com ele e, de alguma forma, criar aqui uma dinâmica que existe entre o tutor e o gato, que é para além de propriedade de, não é?
Exatamente, porque há muitas pessoas que dizem: ah, eu não quero ter gatos porque eles estão sempre lá no cantinho deles, não interagem com as pessoas. O que eu não acredito que seja verdade.
Não, isso é
e
mentira.
A tua experiência também, acredito. Acho que aqui estão 5 pessoas a dizer: não é verdade. Mas com a tua experiência e com os vários gatos que tiveste, como é que...
Eu aprendi que com o gato, quanto mais o respeitares, mais ele se vai aproximar de ti. Ou seja, eu acho que um tutor de gato não pode ter a pretensão de o obrigar a vir atrás de nós, ou o obrigar a ficar no nosso colo. Os gatos apreciam muito mais se nós formos ter com ele um sítio onde está a dormir e lhe fizermos uma festa. Ele agradece. E depois, quando for o momento dele, quando lhe apetecer, ele vem ter connosco.
É muito assim, quando ele quiser, quando lhe apetecer.
Ou seja, e este comportamento, na realidade, é muito próximo dos humanos. Ninguém gosta de ser obrigado a estar com alguém. Ninguém gosta de ser obrigado a mudar de sítio. Ninguém gosta de ser obrigado a fazer certas coisas. E isto, estas conversas com os gatos e entre pessoas e gatos é muito... Para mim são conversas profundas, apesar de não termos a mesma linguagem, temos a linguagem do amor e do respeito. E quanto mais atenção e respeito nós manifestarmos com o nosso gato, temos a retribuição em proporcionalidade direta. Ou seja, quanto mais respeitarmos o gato, mais aproximação vamos criar com ele, e mais afetos há nesta partilha, a partir do momento em que o gato não se sente propriamente... coagido a ser de determinada forma ou a estar em determinado sítio, que é uma coisa que para os cães já não é tão problemática, por exemplo, não é?
Exatamente. E quantos gatos tens?
Neste momento tenho 2.
Tens 2?
Tenho.
Alguma situação caricata destes 2 ou dos anteriores que tenhas tido? Que te lembres assim? Os teus gatos são daqueles: ai, vem uma árvore de Natal e vão ao chão. É que as minhas vêm à árvore, está ótimo, está perfeita a minha árvore o ano todo.
Eu tenho Aquiles e a Quimera. O Aquiles é particularmente pateta, e é um gato super carente. É dos gatos que, se nós vamos à casa de banho, ele tem que vir connosco. Se fechamos a porta, ele tem que gritar, porque
quer
tem que ir
contigo.
Lá ver. Nós fechamos a porta da varanda e ele quer sair. Abrimos a porta da varanda e ele quer entrar. É preguiçoso, é uma espécie de Garfield.
Era isso que eu ia dizer, quando... é um Garfield aí, mas o Garfield, esse está-se a mexer demais, que o Garfield mexia-se menos, vá.
Não, mas por exemplo, ele quer vir para o colo e ele já não salta, não se dá ao trabalho. Põe assim a patinha do
a
tipo,
dizer, olha,
anda lá, dá-me colo.
Então está uma bolinha de pelo.
O rabinho já me pesa, sim. A Quimera já tem, e é engraçado porque eles, tendo crescido juntos na mesma casa e com a mesma educação, como os pais dizem dos filhos, são muito diferentes. Enquanto o Aquiles é muito mais carente e tem que estar sempre de volta de nós e fica um bocado desconfortável se não está no mesmo sítio em que estamos, a Quimera já tem uma personalidade mais independente e tem outro tipo de rotinas. Ou seja, de manhã ela gosta de estar no seu sítio a descansar ao sol, à tarde um bocadinho de colo, à noite um bocadinho de varanda, mas não tem esta... O Aquiles fica muito mais aflito sem...
Sem a companhia.
Sem a companhia e é um gato... particularmente lúdico, no sentido em que precisa de muitos está-me a faltar o termo, muito
estímulo. Precisa de muitos estímulos.
Precisa de muitos estímulos, precisa de muita brincadeira para estar feliz, porque senão passa o dia a gritar. Ele é um bengal, é um gato super vocal, então quando começa a gritar
é mesmo alto,
é muito sonoro. E a quimera menos, e a quimera tem ali um gene selvagem dela mais apurado, e portanto tudo para ela é uma presa, tudo para ela é para caçar.
Tens aí um desafio em casa grande.
Tenho, mas também eu promovo isso, ou seja, não estou à espera que os gatos sejam só bibelôs, eu tenho-os para brincar, para estimular, para os ver crescer.
E entre eles dão-se bem?
Dão-se muito bem, apesar do Aquiles ter muito ciúme da quimera. Então,
tem, claro, porque né, é o segundo gato a dar-lhe, estás-lhe a dar atenção e não estás a dar atenção a ele. Muito bem. Gatos, estamos aqui em conversa no Olá Vizinho. Vamos a alguns mitos que queria que tentassem desmistificar aqui. Temos então os mitos. Escolhi aqui alguns. Qualquer uma de vocês, as duas, pode responder. Gatos odeiam água.
Eu vou deixar para a nossa especialista em comportamento animal.
Então é assim. Em relação à água, a primeira coisa que me vem à cabeça, sem dúvida nenhuma, é o banho, não é? Pronto, portanto, os nossos gatos não precisam de banho, não devemos dar banho aos gatos, eles lavam-se diariamente, dedicam uma boa parte do seu dia a lavarem-se. Portanto, eles próprios tratam dessa função, portanto, não vamos perder o nosso tempo a dar banho ao gato, e o gato vai nos agradecer muito por nós não lhes darmos banho, está bem? Portanto, se queremos garantir o bem-estar do nosso gato, nós não vamos dar banho ao gato.
Então, o mito não é mito, é verdade.
Pronto,
eles não gostam.
Eles não gostam de água no sentido de todos eles serem banhados.
Exato.
Não é? Ou colocados dentro da água à força, que normalmente é aquilo que implica um banho. Agora, que eles realmente precisam muito de água, e é muito importante, uma dica muito importante que eu deixo aqui é que a forma como nós damos água aos nossos gatos faz diferença no bem-estar deles, faz diferença na saúde deles. Portanto, ponto importante, não ter a taça de água logo da taça da comida, é algo muito importante a levar aqui para os nossos vizinhos saberem lá em casa, porque os gatos normalmente não gostam de beber na zona onde está a comida. Outra coisa é que eles também gostam em relação à água, portanto sim, eles gostam de água e precisam dela, não é, para a sua sobrevivência, são as fontes. As fontes é uma ótima estratégia para aumentarmos o aporte de água, porque eles gostam de realmente ver a água em movimento e não ter a água estagnada. Bem, portanto, são assim, em termos de água, acho que é esta, como garantir uma boa relação entre os nossos gatos e a água, acho que é esta.
Esta é melhor.
Exato.
Uma das minhas gatas bebe água com a patinha, a patinha leva à boca.
Eles às vezes fazem isso. Pronto. Porque aquilo que acontece é que os gatos ao perto, eles praticamente não veem nada, ok? Eles orientam-se pelos bigodes, então eles usam a pata para saber onde é que está a água. E portanto é a forma que eles têm de quebrar o espelho da água, para assim dizer, ok, a água está ali, não preciso mergulhar lá dentro da minha cara.
O meu focinho, exatamente. O segundo mito é que, e aí vem relacionado com o ver, os gatos veem a preto e branco.
Pronto, eles veem também algumas cores, está bem, mas não numa gama de cores como nós conseguimos percepcionar. Pronto, portanto, realmente é muito mais nos cinzentos, por assim dizer, do que nós, que temos uma visão muito focada em tudo aquilo que são cores, não é? Pronto, portanto, eles realmente não têm essa percepção e não veem a vida, não conseguem percepcionar.
Não vêem a vida colorida.
Não vêem o arco-íris.
Exato,
não há arco-íris. Não quer dizer que não sejam felizes à mesma, mas realmente aquilo que acontece é que não percepcionam o mundo da mesma forma que nós.
Não sabia nada disto. A minha gata não me vê como assim. Ai,
a
minha,
não, a gata cheira toda mais do que vê. Eles são muito focados no olfato. É muito focados no olfato e não propriamente na visão.
Um outro mito é que os gatos têm 7 vidas.
Esse
é mesmo um mito, não é?
Era ótimo,
né? Porque uma das coisas é, eles não duram para sempre. Infelizmente, né? E temos vários gatos ao longo da vida e já vamos falar um bocadinho só de como lutar com o luto. Mas então, os gatos têm 7 vidas ou não?
É assim, eu acho que eles não têm 7 vidas, não é? Pronto. E nós também temos de ter essa percepção, até para os estimarmos da melhor forma possível. Portanto, muitas das vezes, quando há situações em que a vida deles está em risco, as pessoas dizem, pronto, já gastou uma vida, ainda sobram 6. Pronto, não vamos submetê-los a esta questão de estar a testar quantas vidas é que têm ou não, porque eles realmente têm uma, tal e qual como nós, e portanto não vamos viver assim no limite e ter cuidado com alguns riscos que os podemos submeter.
E o último mito é que caem sempre em pé.
é premier. Também era bom, não era? Mas não, não caem sempre em pé, embora realmente eles tenham a capacidade de rodar o corpo quando caem de determinadas maneiras, conseguem rodar o corpo, e às vezes as pessoas dizem, ah, quanto mais alto melhor, que é para dar tempo para rodar. Isto realmente é um mito, embora por vezes os gatos consigam cair de pé, muitas das vezes isso não acontece, e é um dos acidentes mais frequentes nas nossas casas, e que nós insistimos muito é para a colocação de redes nas janelas para evitar as quedas, porque os gatos não caem de pé.
Muito bem. Para terminarmos, que já estamos a ficar sem tempo, que gatos tens?
Eu tenho uma Biau, não é Miau, está bem? É Biau, porque os meus filhos não sabiam falar na altura.
Vem do norte, ou vem do norte.
Estavam a aprender a falar e acharam piada. Tenho uma Biau de 15 anos, cuja condição corporal não é a mais adequada, pronto, mas temos de dizer a verdade aqui na rádio. Não é?
Uma veterinária a dizer que não.
É verdade, tem... é verdade. Pronto, mas sou solidária com todos os tutores de gatos com algum grau de obesidade. E um pinote, um gato preto que também não dá azar, também era um dos mitos importantes. De, pronto, os gatos pretos, até segundo os japoneses, dão sorte. E no meu caso é verdade.
Ótimo. Termino contigo, que gatos é que tens?
Eu tenho 3 gatos. O Jobim, que é o mais sénior da casa, vai fazer 14 anos. A Teté, que é a miúda do meio. E a Julieta, que é a mais nova. Portanto, são as 3 riquezas lá de casa.
Oh, muito fofas. Eu já sabem, as minhas é a Lola e a Blackie. Já falamos aqui várias vezes que vieram de Abu Dhabi comigo quando eu vim de lá. Muito bem, obrigado às 3 por se terem juntado neste Dia Internacional Mundial do Gato, ou Nacional, depende de cada nação. Continuem a amar os vossos gatos assim, e continuem a ter gatos.
Obrigada, Sandro.
Obrigado por estarem cá. Nós, desse lado, continua com o Olavozinho, com o Sandro Bernardo e Carla Figueiredo. Não ouviu nesta parte a Carla Figueiredo. Porquê? Porque ela está a recolher tudo que é lá embaixo em Belém, neste desfile de carnaval, e ao qual eu me vou juntar, porque já temos ali o nosso fato preparado para ir. Agora, deixo com algumas músicas de portuguesas, mas aqui com um toque carnavalesco, que estamos a comemorar o carnaval já. Até já.
Hey, é o maninho que está chegando. Sem grana, aqui em Copacabana, eu quero curtir a festa, o resto não me interessa, não quero dinheiro nem fama, só amigos, família e a dama, os que estão de verdade comigo, seja qual for o motivo, seja qual for o motivo, hoje não vale a pena ligar, eu não vou atender, só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena ligar. Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena. Liga, que eu não vou atender. Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena. Liga, que eu não vou atender. Só por ser você, pode tentar, pode tentar. Olha que energia surreal. Eu já tô pronto pro carnaval. Quem quiser vir comigo, vem. E quem não quiser, tá tranquilo também. Essa vibe é só pra quem quer. Pra quem tá nessa onda comigo, seja qual for o motivo, seja qual for o motivo, hoje não vale a pena ligar, que eu não vou atender. Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena ligar. Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena ligar. Que eu não vou atender. Só por ser você, pode tentar, mas não vale a pena ligar. Que eu não vou atender. Só por ser você, pode tentar, não vou atender. Por ser você, não vou querer. Pode tentar, não vou atender. Não vou querer. Pode tentar, não vou atender. E por ser você, não vou querer. Pode tentar, não vou atender. Por ser você, não vou querer.
mas pode tentar.
E é mais uma sexta-feira com o seu Olavozinho, Sandro Bernardo e Carla Figueiredo. O Sandro que já está mascarado. E como ouvem aqui já ao fundo, já está ali a folia. E a Carla de certeza que já está a dançar. Carla, estás aí ou estás a dançar?
Estou a dançar, mas claro. Estou aqui.
Estás
claro,
aí,
estou aqui. Estou no início do cortejo. Neste momento metade da rua está cortada. Para os meninos, metade, quer dizer, eles estão a passar para metade da rua, mas está cortado o trânsito para os meninos passarem em segurança.
Oh Carla, então tenho um desafio para ti. Conta-nos tudo, lança a tua agenda cultural, que eu sei que tens uma agenda cultural, que eu já vou ter contigo.
É combinado, combinado. Então pronto, já vais ter aqui ao ponto de encontro, até já. Vou lançar então aqui a agenda. Eu não sei se vocês se lembram, mas existia uma história que era os Maias, que é uma história bastante conhecida. E o que é fantástico é que podem assistir a um fantástico espetáculo em família que retrata essa história, mas de forma diferente. Como é o Dia dos Gatos, encontramos uma história dos Maias que é retratada em personagens são gatos. Esta peça chega ao Teatro Independente de Oeiras e é para as camadas mais jovens e introduzir esta obra literária portuguesa bastante, bastante conhecida. Mas queremos deixar-vos mais sugestões, como é óbvio. O que eles falam delas? É um stand-up comedy de Marco Pedrosa que vai estar dia 17 de fevereiro até 31 de março no Museu da Farmácia. O que é que ouvimos dos nossos primeiros tempos de namoro? O que é que se passa passado alguns anos? Como é que são os dates, que agora hoje em dia já são bastante diferentes e de novos géneros? Tudo isto numa comédia por Marco Pedrosa no Museu da Farmácia, de 17 de fevereiro a 31 de março no Museu da Farmácia. Um pouco mais longe, no Mercado de Santa Clara, de dia 21 de janeiro a 17 de fevereiro, de dezembro, desculpem, das 9 às 18 sábados e domingos, vamos ter o Mercado da Linha, vai ser a montra de pequenas marcas portuguesas. Artistas de várias artes apresentam uma edição de novos produtores, novos sabores e novas sensações. A primeira edição acontece, já aconteceu, já no passado fim de semana, e terá uma periodicidade de, no mercado de Santa Clara, todos os terceiros fins de semana de cada mês. Por isso, preparem-se que estamos nessa altura. Os visitantes poderão conhecer não só algumas das mais promissoras propostas de jovens artesãos e designers, como alguns dos produtos que fazem já parte do nosso imaginário tradicional. Para aqueles que pretendam deliciar com alguns dos produtos gourmet nacionais, irão encontrar desde queijos enchidos do norte a sul do país, frutos secos do oeste, mel biológico, comida vegan, pão de Mafra, bolos tradicionais, regionais e o famoso bolo de caco. Por isso, aproveitem terceiro fim de semana de cada mês. Já pensando no Natal, no Museu da Carris, existe o Museu Bizarro e as oficinas de Carnaval. Não podia deixar de ser agora no Carnaval, de 20 de fevereiro a 22, e existem vários horários. Este Carnaval, o museu apresenta uma oficina de criação de personagens, seres imaginários e algumas técnicas surrealistas. Tenho em mim todas as pessoas do mundo. Todos os anos, muitas pessoas esperam o Carnaval para serem uma pessoa diferente. Depois da visita a este museu, vão poder criar máscaras, brincar, partindo do universo da Carris. Um guarda-freio, um barbeiro, um revisor, um pintor ou então mesmo um elétrico. Esta oficina é para todos e é das 9h30 às 13h no dia 20. Têm também o diário de bordo. Aqui na visita podem fazer um desenho, vão criar um diário de bordo com os transportes que mais gostam no Museu da Carris. O lápis, a caneta, as aguarelas, tudo está dentro dessa imaginação. É no período da tarde, no dia 14, no dia 20, das 14 às 17. Daqui, ali, o andar de bigodes. Bigodes, relógios e a partir de uma sala temática dedicada às barbearias da Carris, que vamos falar sobre o movimento realista internacional de Portugal. Depois da visita, experimentam jogos surrealistas em desenho, em pintura e escrita baseados nos esquis antigos e nas técnicas mais antigas. Este sim no dia 22, das 9h30 à 1h. E falta só uma oficina para vos dar. Também no dia 22, mas no período da tarde, a oficina Seres Imaginários, em figuras de barro. Há elétricos, autocarros, objetos da Carris, do ferro de Lisboa, que aparecem caras, pernas, braços. Nesta oficina exploram tudo isso. Por isso, hoje, estávamos a pensar em não dar a previsão para o dia de hoje, mas sim para terça-feira, gorda, magra, não sei como é que vocês preferem chamá-la, mas estamos a pensar em dar-vos a previsão para esse dia. Vamos ter uma máxima de 17 graus, por isso, se vai ao Carnaval de Torres, vá trajado, mas tenha atenção que lá vai haver chuva. A previsão é de alguma chuva e o sol vai espreitar. Por isso, vamos neste momento aqui espreitar como é que está o cortejo, começar aqui a fazer algumas entrevistas e ver se o Sandro já anda por aqui. Pronto, acho que o Sandro ainda não está por aqui, por isso vamos aqui desfilar um pouco, ver aqui as pessoas que estão a acompanhar o desfile, perceber se consiga entrevistar aqui pessoas que sejam portuguesas, porque aqui em Belém já sabem que a dificuldade acaba por ser um pouco essa. Vou aqui ver se consigo abordar algumas pessoas. Ai, desculpem, que ia sendo atropelada. Vou aqui experimentar este senhor que está aqui no café. Bom dia. Olá, bom dia, como está? Nós já o entrevistámos, já viu? Viemos aqui ao seu encontro. Está a ver o cortejo, não está? Está a gostar?
Estou.
Já tinha visto algum de Belém?
É a primeira vez aqui.
Porque eles não...
Eu venho muito aqui para baixo, não é? Estou lá no meu serviço.
Ok. Sabe, isto é das escolas da freguesia, algumas públicas, outras privadas, e são 9 escolas que nós temos aqui.
Ah, não, desconhecia.
Juntaram-se todos aqui em Belém.
Sim.
Vamos todos até ali ao Centro Cultural, ao Planetário, e vão eleger a melhor máscara.
Ah, sim, senhor. Acho muito bem. Mas está agindo, está agindo.
Vamos acompanhar, vai acompanhar-nos também, não é?
Não, porque eu estou a trabalhar.
Shhh, não diga nada disso, está só a ver agora. Até já. Vou tentar ver se encontro o Sandro. Vamos lá ver o Sandro. vamos entrevistar aqui uma mãe. O que é que acha desta iniciativa?
Ah, eu acho que estes desfiles são giríssimos, acho que os miúdos divertem imenso e têm uma experiência completamente diferente. Quer quem está na rua, olhar para quem o vê, para quem observa.
Obrigada. Então os seus meninos pertencem a uma destas escolas, a dos Moinhos, vieram de caminhonete, não é?
Os Moinhos vieram de caminhonete e as educadoras estavam giríssimas, com os guarda-chuvas pareciam umas alforrecas. Estava divertidíssimo. E há tantos Pikachus e tantos encantos que é engraçadíssimo de ver.
Obrigada, obrigada. Vamos continuar então por aqui, ver se encontro pessoas que não sejam estrangeiras, que eu não consigo usar o meu inglês. Encontrei aqui uma pessoa giríssima, giríssima, que está igual a Mamuebre.
Vamos dançar.
Olá, Sandro, estou lindo.
Bom dia, Carla. Olá. Olá. Estou de volta aqui no Olá Vizinho. Agora já aqui na rua. Vamos ver o que é que o senhor está tudo mascarado. Nós queremos...
Já
está a agenda cultural, já está feita.
Já está a agenda cultural feita. Está tudo feito. Só falta agora acompanhar aqui um bocadinho o cortejo e deixar toda a gente a brincar e nós a brincar com eles. Ai, também.
Mãe, nós, é isso nós queremos. Nós já estamos aqui mascarados. Já disseste o que é que era
a... Não.
A é porque nós vamos tentar perguntar às pessoas que lá em casa não sabem o que é que nós estamos mascarados. Tu disseste que era a adivinha, mas repete lá a tua adivinha.
Então, é uma profissão que já não existe atualmente. Quando nós éramos, nem sequer éramos nascidos, havia muitos chafarizes. E então, estes senhores levavam a água de um lado para o outro, transportavam a água. Atualmente já não existe essa profissão, porque nós temos água canalizada, mas esta profissão é usada na altura das marchas. Não para transportar água, mas para ajudar a transportar algumas coisas. Conseguem adivinhar?
Olha, eu não chegava lá.
Vou perguntar a alguém. Espera aí, vou perguntar a alguém. Olá, bom dia. Posso fazer uma pergunta? Não, pronto, não pode.
Não vai ser fácil.
Não, não, vou perguntar aqui a uma menina que anda aqui a passear. Olá, tudo bem?
Olá, muito bom dia.
Nós estamos aqui a fazer um desafio. Nós estamos mascarados de uma coisa que quando era, se há muitos, muitos anos atrás, transportavam água de um lado para o outro. Em Lisboa, é de Lisboa, não é?
Sou.
Sabe o que é que pode ser o que nós estamos mascarados?
Será aguadeiro?
Batuteira, batuteira, que leu o que estava aqui na camisola.
Está certo.
Leu o que estava aqui.
Uma marcha, que pode ir marchar, ganhou acesso na marcha aqui infantil.
Ai que bom, acho que vou juntar ali às cartas de... Há umas cartas ali.
Ah, um baralho de cartas.
Vamos juntar ao baralho de cartas.
Muito bem. Agora, olha, estão a passar umas princesas da Frozen também. Ai, um leão. Não sei se é um aquilo ou um leão. Temos sevilhanas.
Pikachu.
Ah, um Pikachu.
Aquele menino é um Pikachu.
Olha, temos aqui a Wednesday também. É o Wednesday. Ai, olha, e temos também... Ele não está muito contente. Olha, até vai pôr a máscara. Olhou e já não quer falar comigo. Mas está de Black Panther. Temos Karatés. Bem, isto está super animado. As crianças
ainda bem,
super...
ainda bem que chegaste, porque tu sabes
estava
o nome das personagens.
Ah,
todas. Eu só sei que está ali dois mascarados de futebolista, então, um é o Vasco, e o outro é o qualquer coisa, que não consigo ver o nome.
O Guilherme também.
Guilherme.
Olha, temos aqui da Frozen. Olha, esta é, não é a Ana, é da Frozen que eu sei. Olha a Branca,
Branca de Neve.
Branca de Neve
também conheço. Uma sevilhana.
Olha, que muito bem.
Antigamente era o que nós nos mascarávamos mais. E tu mascaravas de quê?
Olha, eu mascarei-me sempre anos diferentes. Nunca tive nenhuma rotina de mascarar sempre do mesmo. Cheguei a ser palhaço, cheguei a ser abelha, cheguei... Ah, nem, claro que tive estes Spider-Man também, da vida. Não me lembro, porque mesmo... Ah, já cheguei a mascarar-me de mulher também.
Eu mascarava-me de bebê, ia com a chupeta.
É.
Uma espeta ao peito.
Ai,
e umas sardas e os totós, era assim umas coisas simples.
E olha, temos ali aquela que a senhora estava ali a dizer, temos aqui uma escola que se mascarou, todos eles se mascararam de cartas, temos as copas, temos os paus, eles são super, super giros, que estão mascarados...
Aposto que são 40.
Ah, será?
Vamos contar.
Então o Joker e tudo. Olha, vocês se estão em casa... O Olavozinho está quase, quase, quase a terminar, por isso ainda têm tempo para vir aqui ver o desfile, que são 9 escolas da freguesia de Belém, que se juntaram todas para animar esta manhã carnavalesca, porque nós gostamos. Olha, esta tartaruga é ninja! E uma vaca. Olha, também já me mascarei de vaca.
Também?
Já me mascarei de... Espera, de Minion.
Eu nunca me mascarei muito.
Olha, sou uma senhora polícia aqui.
Um polícia. Ah, está ali um menino com o microfone na mão. Deixa ver se está mascarada a
repórter. Temos aqui alguém. Olá!
Olá!
Estás mascarada à repórter?
Nós somos repórteres.
Olha ela.
que é para a rádio e freguesia de lenha.
Quer dizer, olá?
Quer dizer, olá?
Olá! Estás mascarada de quê?
Globestar! Ai, Globestar! Não é? Sim, é só o microfone.
Mas pronto, olha, estivemos lá perto. Olha, do Minecraft também, ali. Temos muitas princesas. Mas olha, sabes que estávamos a dizer que havia muitas bruxas, mas eu não vejo bruxas.
Não, ao pé de nós havia pelo menos três bruxas. E foi no início.
Passou-me, não vi as bruxas mesmo.
Foi mesmo no início, agora já cá estão muitos. Pronto, já ficámos aqui com fãs, as meninas já não nos querem largar.
Temos aqui também, vamos ver aqui com estes meninos o que é que temos para a rádio. Olha, o que é que tu estás mascarado?
Baby Yoda.
Ai, Baby Yoda! Muito bem. E tu estás mascarado de quê?
Mandaloriano.
Então digam lá todos olá, vizinho.
Olá!
Bom carnaval!
Estas são as nossas.
E tu estás mascarada de quê?
De Hermione.
É do Harry Potter. Olha, temos uma padeira de Alves. Olha, uma padeira de Algebarrota e uma vaca. Olha, tu vais ser um futuro futebolista?
Não,
andebolista.
Ah, é isso.
E nós temos uma mulher maravilha.
Não.
Então, esta máscara de quê?
Homem-Aranha.
Ai, Mulher-Aranha. Homem-Aranha, estou baralha. E olha,
da rádio.
Rádio Belém, estamos na Rádio Belém. Acompanha. Olha o Hulk, vamos afastar do Hulk. O Hulk é perigoso.
Muito forte.
Estava a fazer na rádio.
Como estão a ver, nós temos aqui várias crianças que agora que já perceberam que estão em direto para a rádio, querem todas falar e até dizer, estão a aparecer na rádio. Não é bem, mas pronto, está a aparecer.
A Mariana está a filmar tudo.
Ah, exatamente. Que depois vamos colocar também na freguesia de Belém, na junta de freguesia, no Instagram, pode ver também. Bem, temos aqui imensas festas. Já chegamos aqui aos Jerónimos, estamos a acompanhar este desfile com as crianças todas. Estamos a mandar para trás. Porque são mesmo muitos. Eu já nem sei, já perdi as contas. Esta escola, e depois temos aqui uns dançarinos em altas, são uns pássaros, muito coloridos. Olha, e tu eras daquelas que fazia coisas terríveis?
Não.
Assim,
eu era das coisas terríveis. Roubavam-me sapatos, punham sapatos em cima. Não interessa.
Mas olha, e aquelas bombinhas mau cheiro na escola, nunca fizeste?
Eu não, mas já tive que sair de algumas salas por causa das bombinhas.
Eu, pá, quando era criança, cheguei a fazer isso. Ainda bem que os meus alunos não se lembram disso, porque...
Estão-te a ouvir.
Eu espero que eles não estejam a ouvir esta emissão, senão vão se lembrar de fazer isto. Ora, temos aqui o ensino especial das descobertas, estão muito giros, estão mascarados. Ai, um caldeirão de Hulk, quase. Eles
de cozinha, de não, cozinheiros.
Ai, cozinheiros, não, mas está ali um caldeirão, olha lá as chamas.
É a comida que estão a fazer. Porque eles também trazem ali uns tabuleiros com copos, se calhar, entretanto os copos já caíram.
Olha, temos aqui um menino que está mascarado, também de cozinheiro, está a fazer um ovo estrelado, é do ensino especial, então das descobertas, que faz... Ai, que estão muito giros, tem vegetais. Olha, está ali uma cenoura. Olha, a cenoura já está no caldeirão. Temos feijões, está muita ideia, uma ideia muito engraçada. Sim. Ai, depois temos aqui dois serviçais. Dois serviçais, serviçais, mas empregados mesmo, agora sim.
Sim, está muito giro, está simples, é como se fosse a motivar a comer legumes, a fruta, a sopa,
olha, exatamente,
o tabuleiro, e todos de cozinheiro, com os chapéus de cozinheiro à antiga, branquinhos.
Olha, agora o estrenato, o Alfredo Binet, estão mascarados, que não... Ai, são enfermeiros.
Então, se calhar o tema são profissões.
Ah,
viemos bem! Viemos da aguadeiro!
Só que o nosso aguadeiro, nós vamos pôr esta foto depois no Instagram, nós é um aguadeiro meio elétrico.
Meio elétrico, sim. É o traje que a Marcha de Belém usou o ano passado, que são os aguadeiros, ou seja, vamos cá desmitificar. Os aguadeiros na marcha são os que ajudam a levar todos os acessórios e são os únicos que, se cair alguma coisa durante a marcha, podem interromper os marchantes, passar ali despercebidamente e apanhar as coisas sem a marcha ser desqualificada.
Já que estamos a falar de marcha, ó Carla, não tens nada para contar sobre a marcha? Acho que a marcha de Belém está a mexer.
Está a mexer. E se estás aí e queres saber o que é que vai acontecer este ano na marcha de Belém, dia 20, já na segunda-feira, às 21h30, no Belém Clube, que é o clube que organiza, responsável pela organização da marcha, podes vir perceber qual vai ser o tema, algumas coisas que ainda não podemos dizer, mas outras que podemos dizer. Nós vamos lá estar e na outra sexta-feira vamos ouvir.
Então é isso mesmo. O Olá Vizinho de hoje está pelas ruas de Belém. Estamos aqui em frente aos Jerónimos. Vocês estão a ouvir é o pessoal a dançar e a cantar das escolas da freguesia. Por isso, este Olá Vizinho especial carnaval fica por aqui. Nós agora vamos dançar um bocadinho. Deixamos, se quiserem, juntem-se a nós, deixem de trabalhar, peçam ao patrão para pousar um bocadinho o trabalho, desligue o computador, venha aqui dançar e tocar connosco aqui neste Olá Vizinho especial carnaval.
Deixa-me só dizer-te, e se quiserem ir comemorar o carnaval, podem também ir à ADF, que eles vão fazer um baile de carnaval.
Ah, então vamos! Isso é quando?
Então, é amanhã, à noite, e depois, na segunda-feira, à noite, apareçam na ADF.
E já sabe, o Olá Vizinho volta na próxima sexta-feira. Sandro Bernardo e Carla Figueiredo juntam-se em mais uma sexta-feira diferente. Até para a semana!
Até para a semana!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.